comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Amigdalite, ou inflamação das amígdalas, é considerada uma doença comum e representa 2% de todo atendimento feito nos ambulatórios médicos. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a otorrinolaringologista do Hospital São Vicente de Paulo, doutora Monique Queiroz. Doutora Monique, muito bom dia, obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua participação no programa. Explique para nós aqui o que, que é amigdalite. Bom dia.
Bom dia, Ricardo e todos os ouvintes. A amigdalite é uma inflamação ou infecção das amígdalas, que são aquelas carninhas que estão na parede lateral da nossa garganta. Elas fazem parte do sistema imunológico, que é responsável por ajudar na proteção do corpo através da produção das células de defesa. Né? Ela pode ser transmitida através das gotículas da saliva ou do sistema respiratório, como a tosse, o espirro, naquelas pessoas que estão infectadas.
E quais são os sintomas da amigdalite e as causas, doutora Monique? Por exemplo, a criança se nascer com aquele... É verdade que a criança pode nascer com aquele excesso de carninha e isso pode ocasionar isso. Uma amigdalite?
Pode sim. Então, as principais causas, né, das amigdalites vão ser as causas virais ou as causas bacterianas, né, mas também aquelas crianças que já nascem com as carninhas aumentadas de tamanho, como você falou, que vão prejudicar tanto o sistema respiratório, quanto a deglutição, quanto o desenvolvimento da fala daquela criança. E isso daí pode favorecer também a ocorrência de infecções. E os principais sintomas seriam dor, dificuldade para engolir, a presença de febre, né? Nas virais é uma febre mais baixa, nas bacterianas é uma febre mais alta, presença de vermelhidão na garganta, gânglios aumentados no pescoço e a visualização de plaquinhas amarelas também nessas carninhas quando abre a boca.
Então, quando essa carninha, a criança vem com ela protuberante, então, digamos assim, é obrigatório retirá-las para a criança vai ter, obrigatoriamente, ele vai ter necessariamente amigdalite?
Não é obrigatório retirá-la. Existem as indicações para poder a gente fazer a cirurgia, né? Então, se a criança tem 7 ou mais crises amigdalites por ano, que precisou de antibiótico, né? Aquela criança que vive com aquela carninha ali se infectando, ela tem indicação de cirurgia. Ou se a carninha é muito grande, provocando ronco na criança, ela também tem indicação, né? Se a criança acabou desenvolvendo complicações das amigdalites, como os abscessos nas amígdalas, que também pode acontecer nos adultos, problemas de febre reumática, né, que é uma complicação, ou doenças renais, também é indicação de cirurgia.
Uma outra questão, tem muita gente que pensa em logo retirar as amígdalas, independente de ter amigdalite ou não. O que a senhora fala sobre isso?
Então, eu só concordo em retirar as amígdalas se realmente a pessoa tiver indicação. Né? Tem adultos que querem retirar também por conta de amigdalite caseosa, que é quando formam as bolinhas amareladas que tem mau cheiro nas amígdalas. Né? A gente tenta o tratamento clínico e só na presença do insucesso é que a gente indica a retirada das amígdalas. Ou se a pessoa tiver alguma dessas indicações que eu falei.
Muito bem, eu estou conversando com a doutora Monique Queiroz, ela é otorrinolaringologista lá do Hospital São Vicente de Paulo. O assunto de hoje é amigdalite. Doutora, existe a diferença, qual é a diferença? Eu sinceramente nem sabia que tinha. Amigdalite viral para amigdalite bacteriana.
Isso. As amigdalites virais, elas são mais causadas pelos vírus, né? O adenovírus, o vírus da influenza, como tem muita gente agora nesse momento infectada, o coronavírus, né? E os sintomas da amigdalite viral é um sintoma mais leve. A febre é um pouco mais baixa, a pessoa tem uma dor leve, a moderada na garganta, fica um pouco vermelha e geralmente está associada a sintomas nasais também, como tosse, espirro, coriza, presença de diarreia, né? E a bacteriana já é um pouco mais intensos os sintomas, né? Ela é causada principalmente pela bactéria do estreptococo, do grupo A, né? Então os sintomas são mais intensos, então a pessoa fica mais prostrada, a febre é mais alta, acima de 38,5, fica muito vermelha a garganta, muita dificuldade de deglutir, parece as placas amarelas lá atrás se a pessoa olhar no espelho, né? Então o quadro da bacteriana é um quadro mais intenso e que precisa de uma intervenção mais imediata.
E são dois tipos de tratamentos distintos, então?
Isso. Nas amidalites virais, a gente indica mais a hidratação, o repouso, o uso de anti-inflamatórios e analgésicos. Já na bacteriana, além desse tratamento, né, com hidratação, repouso, anti-inflamatório, analgésico, também é preciso entrar com o uso de antibióticos.
E existe um estudo que alerta que os casos de amidalite crescem no inverno, doutora Monique?
Sim, durante o inverno, o ar vai estar mais seco, né? Então, isso dificulta o funcionamento da nossa via aérea, que favorece o acúmulo de secreções. Além disso, contribui na redução do sistema de defesa do nosso corpo. E no inverno também, as pessoas elas costumam ficar mais aglomeradas em ambientes mais fechados, o que acaba facilitando a entrada de vírus e bactérias nas vias aéreas e desencadeando os sintomas não só da amidalite, como de diversas doenças do trato respiratório.
E essa amidalite, quando ela está num estágio mais avançado, digamos assim, ela atrapalha a fala da pessoa, atrapalha a alimentação?
Pode atrapalhar. Quando a amígdala ela é grande de tamanho, ela dificulta, né, a alimentação, principalmente, né? É a típica mãe que chega com a criança falando: doutora, minha criança não consegue engolir um pedaço de carne, por exemplo, porque a carninha da garganta é muito grande e ela não consegue deglutir, né? O desenvolvimento da fala também atrapalha, porque ela acaba dificultando a passagem do som ali pela garganta. E a criança que geralmente ronca, né, fica muito com a boca aberta, então acaba se tornando uma indicação também de cirurgia.
O meu pai roncava muito, doutora Monique, você não tem noção. Meu pai roncava demais, de parecer que a casa estava caindo. E eu nunca, não tenho história que meu pai tinha amidalite ou não. A pessoa que ronca muito, ela pode ter um diagnóstico de que ela tem essa questão da amidalite ou não necessariamente?
Sim, pode sim. A pessoa que ronca muito, além de poder ter a amígdala grande, né, ela pode também ter causas nasais associadas, como desvio de septo, os cornetos, que são as carninhas grandes do nariz, a presença de uma adenoide grande, que é a carninha da parte posterior do nariz. E quando a gente vai ficando mais velho, também ocorre uma flacidez da musculatura da laringe, né, que é uma outra porção que o otorrino avalia. Então, isso acaba contribuindo na ocorrência dos roncos. A gordura também, se a pessoa é uma pessoa um pouco mais sobrepeso, então tende a acumular muita gordura no pescoço. Então, o ronco, na verdade, ali são várias causas associadas. Não só uma amígdala grande pode desencadear o ronco, mas um conjunto de causas que acabam levando a esse quadro.
O timbre de voz, ele tem alguma coisa a ver com a amidalite? Ela atrapalha ou não? A pessoa pode falar mais grosso, mais fino, isso não quer dizer nada.
Pode. O timbre da voz, ele acaba sendo alterado, porque aquela amígdala ali, ela dificulta a passagem do som e ela dificulta também a respiração. Para a gente fonar, né, bem, para a gente falar bem, é preciso que essa via do nariz até a região da corda vocal, ela esteja livre. Se tem alguma coisa impedindo ali a passagem do som, ela faz com que a pessoa fique com uma voz um pouco mais grave, porque existe uma necessidade desse espaço para poder ocorrer a ressonância do som quando a gente fala. Então, se tem uma carne ali impedindo a passagem do som de uma forma correta, a pessoa tem uma voz mais grave. Tanto é que, às vezes, depois que a gente opera, a pessoa fica com uma voz um pouco diferente, um pouco mais fina. Deixa de ser uma voz mais anasalada, que a gente fala, para ser uma voz um pouco mais fina.
Tá certo. O que é cásio, doutora?
Cásio são umas bolinhas que se formam nas amígdalas. Ele é formado por um conjunto de bactérias, né, que a gente já tem na nossa boca, que acaba juntando com restos de comida e se acumula ali na garganta uma bolinha amarelada que tem um mau cheiro. Então é muito comum as pessoas chegarem no nosso consultório referindo que estão com mau hálito. Ou então tem gente que até mesmo fica olhando e acaba vendo essas bolinhas. Então a gente acaba indicando, né, também cirurgia quando a pessoa tem essas bolinhas de mau cheiro, tem mau hálito, que acaba prejudicando no seu relacionamento social.
Olha só, a senhora está dando um alerta muito importante, porque veja bem, as pessoas falam assim: ah, mas hoje tem tanto caso de criança com síndrome do autismo, tem tanta criança, porque essas crianças sempre nasceram assim, que hoje o cuidado é maior, né? Existe um cuidado, uma pesquisa maior, já que os profissionais da área, é uma área mais avançada. A senhora está me dizendo o seguinte, a senhora está falando mau hálito, ronco. Então, assim, a maioria das pessoas refluxo pode ter amidalite também. E nem sabe que tem.
Exatamente. As amidalites crônicas, elas são consideradas assim, quando a gente tem esse quadro por mais de 3 meses. Tem gente que quando a gente olha, a gente já vê uma garganta mais vermelha, a mesma pessoa não tendo sintoma de dor, né? E aí a gente pesquisa as causas de amidalites crônicas. O refluxo, por exemplo, também é uma delas. Olha, então, muita gente tem infecção de garganta, ou tem inflamação de garganta, ou tem aquela garganta vermelha por conta de um refluxo, né, que precisa também ser investigado.
Olha só, meu amigo garotinho, José Carlos Araújo, ele sofre de refluxo. Você vê, sempre sofreu, né? Então, ele passa um perrengue danado, o garotinho. Então, é isso aí. Doutora Monique Queiroz, otorrinolaringologista do Hospital São Vicente de Paulo, eu quero agradecer a sua participação no programa e deixe também um contato, rede social, porque a senhora está dizendo uma coisa muito interessante. De repente, 90% das pessoas têm amidalite e nem sabem, porque os sintomas são tão vastos, são tão amplos, que às vezes a pessoa tem e não sabe que tem.
E não sabe o que tem, exatamente. Então, a rede social é @doutoramoniquequeirozotorrino. Sigam também, se possível, a rede social do Hospital São Vicente, @hsvprj. E visitem o site do hospital também, hsvp.org.br. E o meu site é doutoramoniquequeirozotorrino.com.br.
Obrigado, doutora. Ótima semana e bom dia, tá?
Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.
Tchau.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.